Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 9 de setembro de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na apresentação no estúdio Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em direto, podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em direto, ao vivo na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 9 de setembro de 2017, no Espaço Janela de Angola, vamos falar da atual situação política em Angola pós-revelação dos resultados finais pela Comissão Nacional Eleitoral. Na segunda meia hora, vamos ter aqui novidades da música aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias neste sábado. Vamos saber o que se passa pelo mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui é mais Miguel e as notícias a esta hora. O furacão Irma arrasou a costa norte de Cuba neste sábado e se aproxima da Flórida, onde milhões de habitantes foram avisados que precisam deixar as suas casas depois da tempestade matar 22 pessoas nas Caraíbas e devastar onde passou. Ainda uma tempestade de categoria 5, quando chegou a Cuba nas primeiras horas deste sábado, o Irma enfraqueceu ligeiramente enquanto passou pela costa norte da ilha, derrubando cabos de energia, curvando palmeiras e causando grandes ondas. A velocidade máxima dos ventos caiu para aproximadamente 215 km por hora na manhã de sábado, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, colocando-o como uma perigosa tempestade de categoria 4, o segundo maior nível. No entanto, aquela entidade disse que o Irma recuperará força na sua trajetória a partir de Cuba e deve se manter como um furacão poderoso ao se aproximar da Flórida, chegando a Keys na manhã de domingo. Uma das mais poderosas tempestades do Atlântico em um século, o Irma deve causar muitos danos por causa da força dos ventos e das enchentes no quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. O Myanmar criará uma região no noroeste do país, acampamentos para receber os muçulmanos rohingyas deslocados pela violência, anunciou a imprensa oficial neste sábado, uma novidade desde o início da crise há 15 dias. A agência AFP escreve que a Organização das Nações Unidas fez um alerta na sexta-feira e um apelo à dirigente da Birmânia, que é o Myanmar, Aung San Suu Kyi, por uma mobilização após o número de muçulmanos rohingyas que fugiram para o Bangladesh nas últimas duas semanas se aproximar de 300 mil. Outros milhares, reporta-se, que continuam nas estradas ou refugiadas nas colinas próximas da fronteira, sem água ou alimentos. O governo do Myanmar prometeu instalar 3 acampamentos no norte, sul e centro do distrito de Modigo, epicentro da violência nas últimas semanas. Os civis rohingyas fogem da violência na sua região desde que o exército iniciou uma ampla operação após ataques cometidos contra postos de controles policiais no fim de agosto pelos rebeldes do Exército de Salvação Rohingya de Akaran, que afirma defender os direitos desta minoria muçulmana. O governo do Uganda e autoridades de lei e ordem são alvos de críticas na sequência de uma onda de assassinato de 21 mulheres nas últimas 3 semanas, ou melhor, nos últimos 3 meses. Entre 3 de maio e 4 de setembro, 21 mulheres foram encontradas mortas em diferentes cidades de Tatabi e Banessa, não longe da capital Kampala. As autoridades dizem que muitas das vítimas foram violadas sexualmente e mutiladas, mas a população e sociedade civil condenam as autoridades por não seguirem na investigação.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo. Hoje é sábado, 9 de setembro de 2017. A equipa da Voz da América, de serviço em português, deseja-lhe um bom sábado.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda mostram-se bastante céticos quanto às possibilidades dos partidos políticos da oposição obterem resultados das suas reclamações a partir do Tribunal Constitucional. Para falar sobre o assunto, ouvimos Tânia Marques, líder da missão de peritos da União Europeia, Sérgio Calundungo, coordenador da OPSA, e o politólogo Domingos José.
O processo eleitoral angolano conheceu esta semana o seu ponto mais alto, com a divulgação dos resultados definitivos que confirmaram a vitória do partido MPLA com maioria qualificada e a proclamação de João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República eleito para o próximo mandato de 5 anos. As quartas eleições angolanas estão a ser marcadas por uma onda generalizada de contestação dos resultados, sendo que a Comissão Nacional Eleitoral é acusada pelos partidos políticos da oposição como tendo assumido uma postura ostensivamente parcial. O novo presidente eleito, João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu primeiro pronunciamento público, criticou a postura dos partidos políticos da oposição por terem procurado descredibilizar todo o processo. Ainda assim, João Lourenço garantiu que vai privilegiar o diálogo com as outras forças políticas, acrescentando que o seu governo vai trabalhar para construir um futuro melhor para Angola e para os angolanos. Os partidos políticos da oposição, no caso a UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, já reafirmaram sua posição de não reconhecerem resultados definitivos e prometem impugnar as eleições de 23 de agosto último. A oposição vai mais longe e diz que vai esgotar todos os recursos previstos na Constituição e na lei para que a justiça e a verdade eleitoral seja a reposta. O ambiente político entre os militantes dos partidos políticos da oposição é de muita frustração e revolta, apesar dos apelos para que os resultados definitivos divulgados pela CNE sejam aceitos e respeitados. Membros da Missão de Peritos Eleitorais da União Europeia, liderada por Tânia Marques, estiveram esta semana no Tribunal Constitucional para se inteirarem dos procedimentos e mecanismos para a gestão do processo eleitoral. Em declarações à imprensa no final do encontro, que contou ainda com a presença de juízes conselheiros, Tânia Marques referiu que os membros da Missão Técnica Europeia foram esclarecidos sobre os aspectos que os inquietavam.
Bom, o encontro decorreu de uma forma normal. A missão de peritos eleitorais já chegou ao país dia 4 de agosto. Tem acompanhado o processo com todos os intervenientes no processo eleitoral, nas eleições. O Tribunal Constitucional já tínhamos encontrado durante uma missão exploratória em maio, na altura da apresentação de candidaturas, e desta vez encontramos agora com os juízes conselheiros e com o Sr. Juiz-Presidente para saber então quais são as preparações do Tribunal e, para esta nova fase do processo de contencioso eleitoral. Foram informações sobre da forma como os juízes se vão organizar, da forma de funcionamento e procedimentos da parte do Tribunal para lidar com eventuais recursos ou eventual fase de contencioso eleitoral. A missão ficou bastante esclarecida. Falamos de não só dos procedimentos, mas também dos prazos que estão previstos na lei. Falamos de algumas disposições da lei eleitoral em que fomos clarificados. Havia algumas dúvidas da nossa parte e foi clarificado pelo Tribunal Constitucional.
Que dúvidas são essas?
Não era sobre a desqualificação, são dúvidas básicas de juristas, são coisas da parte legal, é a forma como as coisas às vezes estão escritas. No caso específico foi sobre a desqualificação de candidatos, que não foi uma questão que tenha acontecido durante este processo, não houve desqualificações de listas, mas tinha a ver com o processo em geral, com basicamente o que nós gostaríamos de saber é o que está previsto na lei, se está de acordo com os princípios internacionais de que Angola é parte, das convenções internacionais sobre eleições democráticas, que Angola é parte. E foi neste sentido em que foram discutidas estes pontos legais.
Tânia Marques salientou que tinha mantido reuniões regulares com todos os intervenientes no processo, como a CNE, partidos políticos, sociedade civil e Tribunal Constitucional, no sentido de reunir informações e dados para poder fazer uma análise completa, credível e séria.
A missão não vai fazer avaliação nenhuma do processo. O processo continua em curso. Estamos a entrar numa fase bastante importante e decisiva do processo. A missão ficará cá até à publicação dos resultados. Depois faremos um relatório interno para a União Europeia. É uma missão de peritos eleitorais, não é uma missão de observação eleitoral, por isso tem um caráter diferente. Vamos fazer um relatório interno para a União Europeia, para a Comissão, e praticamente onde estará a nossa avaliação do processo. Neste momento ainda é cedo para falar. Posso lhe dizer que neste momento nós estamos a fazer o acompanhamento do processo. Temos acompanhado já, como referia, desde algum tempo, desde a altura da apresentação de candidaturas, e na altura também, ao mesmo tempo, estava o MAT a acabar o recenseamento eleitoral, o fecheiro de eleitores maiores, de cidadãos maiores. Por isso nós temos vindo a acompanhar o processo, vamos acompanhá-lo até ao final. A missão irá embora no final do processo, mas continua a haver cá a delegação da União Europeia, que acompanha o país não só no processo eleitoral, mas noutros setores.
Como é que olha para o ambiente em torno deste processo?
Como eu já referi, a missão tem que acompanhar o processo do lado de fora. Nós temos tido reuniões regulares com todos os intervenientes, com a CNE, com a Comissão Provincial de Luanda, com os partidos políticos, com a sociedade civil, agora com o Tribunal Constitucional. Temos reunido com todas as pessoas que estão envolvidas no processo e estamos a acompanhar ainda numa análise dos dados, a reunir dados para poder fazer uma análise completa, credível e séria. Não vamos fazer qualquer tipo de avaliação neste momento, principalmente neste momento onde estamos a entrar numa fase crucial, e a missão não é parte do processo, não vai fazer parte do processo, é um agente externo fora a olhar para o processo.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola lamenta o facto de algumas forças da sociedade angolana passarem a mensagem segundo a qual a reclamação dos partidos políticos da oposição põe em causa a paz. Sérgio Calundungo diz, por outro lado, que a atual composição da Comissão Nacional Eleitoral não produz bons vencedores e bons perdedores.
Eu creio que geriu-se muito mal todo este processo, e aqui eu quero dizer que determinada comunicação social geriu muito mal este processo. Porque a primeira questão, eu creio que uma manta que não me dá calor não deve ser digna desse nome. A nossa lei prevê a possibilidade dos partidos políticos reclamarem. E acredito que o processo começou a ser, tentou-se passar a ideia para a sociedade de que reclamar põe em causa a paz. Eu acredito que não foi por mero processo cosmético que o legislador entendeu colocar a possibilidade de quem não tiver de acordo com os resultados deve reclamar. E, portanto, eu creio que começamos mal, do meu ponto de vista, por aí. Felizmente, me parece já haver uma grande lucidez, porque para mim foi chocante ver, né, doutos professores de direito dizerem que não se podia reclamar. Não, se pode reclamar. Agora, tem que ser, como foi aqui reafirmado, no quadro do que está previsto na lei e dentro das instituições. Esta é a primeira questão. A segunda questão, eu creio que nós temos que ser, e em relação ao que foi o papel da CNE, temos que ser generosos nos elogios, mas sinceros na apreciação. E, sinceros na apreciação, eu pessoalmente sou daqueles que ficou patente que a atual composição, o atual figurino da CNE não produz bons vencedores, nem produz bons perdedores. Fiquei chocado que, como é possível, um órgão colegial, quando foi a altura dos resultados provisórios, pessoas que juraram fidelidade à CNE vieram ao público e disseram: olha, nós não estávamos quando se tomou essa decisão. Eu não quero criticar estas pessoas, quero criticar o sistema. Eu creio que o sistema não pode funcionar. Por mais que se diga que o que era expectável era que estas pessoas, estando ali, representassem os interesses da CNE e não os interesses dos seus partidos. Mas, na prática, e isso se aplica às 6 formações políticas, as pessoas estiveram aí representando os seus interesses partidários. E eu acredito que temos que ser, como volto a dizer, muito generosos nos elogios, mas sinceros na apreciação. E uma apreciação que faço é que este sistema não ajudou. Em terceiro lugar, uma nota que é negativa, ficou muito claro que nós ainda temos dificuldades e por causa desta mesquinhez que é do pensamento político partidário, de considerar os eleitores como os mais importantes. Eu posso entender que, por um lado, sentiram-se injuriados os eleitores de uma dada formação política que provavelmente ganhou e não gostaram das acusações que vão sobre a sua formação política, no sentido de que, epá, vocês fraudaram as eleições, mas é importante pensar que os partidos políticos representam também outra parte da sociedade. Então, há uma parte da sociedade que acha que houve irregularidades suficientes para reclamar. Em minha opinião, o que devíamos é tentar seguir o curso normal. Olha, vocês não estão de acordo com os resultados, em sede da CNE vão discutir, e se a CNE não der provimento, vão ao Tribunal Constitucional, sem termos que lançar aqui farpas e lançar aquela imagem de que epa, isto vai criar instabilidade política. Não. Eu acredito que o nosso sistema tem 2 vícios. Não produz bons vencedores, nem produz bons perdedores.
Sérgio Calundungo olha para os desafios que se colocam ao novo governo e para o novo presidente da República. A sua expectativa reside na forma como as novas autoridades vão saber lidar com a classe social que pensa diferente.
O primeiro grande desafio, estou a falar, quer do governo, quer do MPLA, partido que será maioritário na Assembleia Nacional, é como vai lidar com as pessoas que pensam diferentes. Eu creio que há muito tempo que se reivindica a ideia de que a sociedade tem que ser mais aberta, de que ser diferente é normal e, aliás, para dar cobertura ao que vocês reivindicam, ter um presidente que consiga ser presidente todos os angolanos. Tivemos as eleições mais renhidas de sempre e isto sim que provavelmente, e até pela a forma como decorreu o processo, a dificuldade do reconhecimento de que uns ganharam, outros perderam, provavelmente vamos ter aqui, porque é importante pensar que Angola é muito mais do que essas forças políticas que concorreram e dentro destas forças políticas há bons perdedores e bons ganhadores, mas também há maus perdedores e maus ganhadores em todas as forças políticas. O segundo grande desafio é que nos últimos anos, e é uma coisa que a mim me incomodava muito, nós fomos bafejados por uma certa tendência de crescer o número de pessoas que, sim, eram muito generosos nos seus elogios ao governo, mas muito pouco, eu diria, muito pouco sinceros na sua apreciação. E isto, na minha opinião, quem governa tem que ter muito cuidado, sobretudo porque, provavelmente, se as pessoas não são sinceras, não conseguem dar um feedback correto do que tem sido o resultado das políticas públicas na sua vida, podem cometer muitos erros. Vamos ver como ele vai ter que lidar com isto, porque, infelizmente, aqui em África, é uma questão da África, normalmente quem tem muito poder, tendencialmente, e às vezes eu acho que é algo que ele não pode controlar, se juntam a si uma série de pessoas e nem todos vivados de boa fé. A terceira questão é o reconhecimento, né? Nós sabemos que, e aqui é a nota negativa deste processo, né? Eu creio que se tivéssemos tido eleições nos quais os contendores reconhecessem os resultados logo à primeira, processos normais, seria muito mais fácil. Então ele vai ter que reganhar esta credibilidade, né? Dizer, olha, eu ganhei justamente, vou governar e vou governar para todos. Eu creio que vai haver aqui, tem que haver também aqui um forte exercício de todos e todos em reconhecer o valor e o peso das instituições. E, finalmente, eu creio que a nossa classe política tem que pensar que os eleitores são os mais importantes, não só no dia das eleições, mas durante os anos todos que decorre a legislatura. Muitas das vezes se falou da necessidade de aproximar os governados dos governantes. Muitas das vezes falou-se da necessidade daquelas pessoas que estão no Parlamento, quando se dirigirem a nós, não é para, em momento de eleições, e para pedirem o nosso voto, é para nos escutar diariamente. Que ideias você tem para que possamos ter luz, para que possamos ter água, para que possamos ter educação de qualidade? Nós temos, infelizmente, e é um pouco uma das grandes debilidades do nosso espectro político, políticos que quando vão ter com os cidadãos, vão para falar, não para escutar. Então é importante, e um dos grandes desafios que eu acredito que vai ter o próximo governo de Angola é esta capacidade de escutar as preocupações, de saber ouvir os cidadãos, de voltar a mostrar-nos de que nós, sim, somos importantes, que nós contamos para Angola. Não fazer isso, como se disse, dentro do taticismo político ou de maneira meramente retórica. Eu acredito que esse desafio, quando falamos de uma figura que é o Presidente da República, não estamos a falar. Não é o desafio de um só partido, é um desafio nosso como nação.
Por sua vez, o politólogo Domingos José defende que a sociedade angolana reclama de forma urgente por uma cultura da convivência da diferença.
A primeira coisa que eu gostava de realçar, e que concordo com o Paulo, é que o presidente eleito deverá ser o presidente de todos os angolanos e deverá ter a missão de mobilizar os angolanos todos com o objetivo de realizar o programa, portanto, que venceu. E este programa, que vai ser o programa para realizar e concretizar a felicidade de todas as famílias angolanas. O presidente é um símbolo nacional de unidade. Então, de facto, eu concordo com João Paulo Ganga nessa perspectiva. Não concordaria tanto, mas isso é mais retórica, na perspectiva de que o facto dos angolanos terem votado para sentidos opostos ou diferentes, deverá isto representar desunião. Neste particular, e se calhar não é isso que o João Paulo Ganga também queria dizer, provavelmente não seja tão isso. Portanto, a dispersão dos votos para os partidos não representa desunião, pelo contrário, o próprio espírito democrático apela que as pessoas unidas, mas podem pensar de forma diferente. Ou seja, somos todos angolanos, mas há quem, provavelmente, acha que a esta altura devia-se investir mais no setor social, em escolas ou hospitais, mas há quem provavelmente pensa que a esta altura devia-se investir mais provavelmente nas universidades ou no setor industrial. São ideias, são programas, são visões que provavelmente nos distanciam, mas em ideias, em opiniões. Nós não devemos todos pensar da mesma forma. Podemos é divergir das nossas ideias, mas nós devemos, não, mas isso não nos deve desunir. Atenção, a dispersão dos votos não deve representar ou não representa necessariamente desunião. Representa, no âmbito, no fórum, no contexto do espírito democrático, as pessoas já têm maturidade e têm opções diferentes do ponto de vista das políticas públicas. Há uns que gostavam que fosse implementado o GIP, não é? Que é o Governo de Inclusão, que Isaías Chamacuva apresentou, mas há uns que, provavelmente, ou a maioria das pessoas, concordaram com o João Lourenço naquilo que o programa que ele apresentou. E alguns concordaram com Abel Chivuco, outros...
Finalmente, Domingo José chama a atenção aos partidos políticos para analisarem com profundidade os sinais que podem representar para o país os níveis de abstenção e dos votos nulos registados nestas eleições.
Se os políticos não perceberem a dimensão da maturidade que o povo angolano atingiu e minimizar a sua capacidade de opção eleitoral, de escolhas, e, inclusive, a mensagem daqueles que abstiveram-se do processo, daqueles que optaram por fazer o voto nulo. Portanto, foi aquilo que eu disse no princípio. Este processo eleitoral tem muitas mensagens a passar. Então, os partidos políticos que perceberem aquilo que o Marcelo Prelot chama o espírito da época, em história das ideias políticas, é o espírito da época. Então são os partidos que vão conseguir mobilizar os votos ou os cidadãos que abstiveram-se, os cidadãos que produziram votos nulos. É bom que os angolanos pensem de forma diferente, porque até a diversidade acaba por ser um valor acrescentado para a própria democracia e para a maturação do nosso Estado Democrático. E, portanto, há uma vertente marxista que diz que, portanto, a própria clivagens entre classes sociais também acabou por ser um motivo para o alavancar o desenvolvimento. O facto de nós pensarmos diferente é um fator bom e que nos arranca para o desenvolvimento. Portanto, as ideias não devem... Pensarmos diferente não se deve constituir em conflito. E isto deve apenas representar visões diferentes e estarmos unidos naquilo que é o mais importante. No que é? Na estabilidade social, na estabilidade política, naquilo que é o mais belo, que é Angola.
Domingos José, Sérgio Calundungo e Tânia Marques foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, falaremos dos desafios da educação superior. Depois iremos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matezinha e depois iremos conversar com o Amigo Ouvinte. Como sabe, é domingo e é o espaço do Amigo Ouvinte. Agora a música. Sam Smith editou esta sexta-feira o seu mais recente trabalho, Too Good at Goodbyes. Bom demais a dizer adeus.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet, envoaportugues.com, e podem também ver ali os nossos vídeos. E de segunda a sexta temos as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e da América em imagens, em vídeo. A Voz da América, emissão em português, 9 de setembro de 2017. Convosco está Ana Guedes, na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. A votos de um bom sábado com a Voz da América. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.550, internet, voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Calimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, estamos em FM com a Pidjiguiti, a capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui música americana, as novidades do Top 10 e também as tricas de música. Mas, para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Márcio Miguel e as notícias a esta hora. O furacão Irma arrasou a costa norte de Cuba neste sábado e se aproxima da Flórida, onde milhões de habitantes foram avisados que precisam deixar as suas casas depois da tempestade matar 22 pessoas no Caribe e devastar onde passou. Ainda uma tempestade de categoria 5, quando chegou a Cuba nas primeiras horas deste sábado, o Irma enfraqueceu ligeiramente enquanto passou pela costa leste da ilha, derrubando cabos de energia, curvando palmeiras e causando grandes ondas. A velocidade máxima dos ventos caiu para aproximadamente 215 km por hora na manhã de sábado, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, colocando-o como uma perigosa tempestade de categoria 4, o segundo maior nível. No entanto, aquela entidade disse que o Irma recuperará força na sua trajetória a partir de Cuba e deve se manter como um furacão poderoso ao aproximar-se da Flórida quando chegar exatamente na manhã na região de Keys no domingo. Uma das mais poderosas tempestades do Atlântico em um século, o Irma deve causar muitos danos por causa da força dos ventos e das enchentes no quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. 7 pessoas morreram num ataque do grupo jihadista Boko Haram a um acampamento de refugiados internos no nordeste da Nigéria, informaram neste sábado moradores e milicianos que combatem o grupo. Um integrante de uma milícia, Umar Kachala, declarou que membros do Boko Haram usaram na noite de ontem um lança-foguetes contra o acampamento Ngala, no estado do Borno, fronteira com Camarões, onde se instalaram cerca de 80 mil pessoas. O Boko Haram usou uma RPG, em referência à arma no acampamento, matando 7 pessoas e feriu várias pessoas, afirmou Kachala, a agência de notícias AFP. Um morador de Ngala, Abubakar Yusuf, confirmou as declarações do miliciano e assinalou que o número de feridos é relativamente baixo. O acampamento de Ngala foi aberto em 2016, quando milhares de refugiados nigerianos retornaram de Camarões. Ontem, houve outro ataque contra um acampamento em Maiduguri, capital do Borno, em que 2 pessoas perderam a vida. O governo do Uganda e autoridades de lei e ordem são alvo de críticas na sequência de uma onda de assassinato de 21 mulheres nos últimos 3 meses. Entre 3 de maio e 4 de setembro, 21 mulheres foram encontradas mortas em diferentes cidades, não longe da capital Kampala. As autoridades dizem que muitas vítimas foram violadas sexualmente e mutiladas. Até o momento, 44 suspeitos foram detidos. Metade foram acusados em tribunal. As autoridades procuram dar justificação à população, mas não há muita confiança. O ministro do Interior, general Jejo Dogo Abubakar, disse que as autoridades suspeitam que os criminosos estão associados ao obscurantismo. O presidente do Parlamento exigiu uma explicação ao governo e suspendeu os trabalhos dos deputados esta semana após a descoberta de mais um corpo perto do aeroporto de Kampala.
Obrigada ao Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, emissão vespertina de sábado, 9 de setembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, de referir que amanhã na nossa emissão vamos ter aqui na Janela de Angola os desafios que se colocam em ensino superior em Angola. Depois vamos conversar com a doutora Graça Matezinha sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, música. As novidades, a Coamaira de La Salette.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Este é mais um Top 10 americano da Voz da América em Washington, D.C. Neste lado dos microfones, vocês já sabem, Mayra de La Salette, Dan Brown, Ana Guedes. Nós estamos aqui para dar música a partir da capital americana. Todas as semanas temos o Sobe e Desce, o Vai e Vem, mas também temos programas especiais. Vamos fazer esta semana um rewind. O que é que estava a bater no ano passado, no mês de setembro? Já estamos a começar setembro e a tabela desta semana continua igual, não há mudanças. Vamos ver o que estava a bater em setembro de 2016. Mas antes de vermos o que é que estava a bater e sentirmos aqui o som, o beat, vamos às notícias. Ana, o que é que nós temos hoje?
Vai ser um concerto por Charlottesville, cheio de música e de estrelas, acompanhando de fundo os tumultos violentos que ali ocorreram. Pharrell Williams, Justin Timberlake, Ariana Grande, Roots, Cage, The Elephant, Alabama Shakers, alguns dos que vão passar pelo palco para um concerto em angariação de fundos destinados às vítimas dos trágicos incidentes envolvendo protestos no passado mês de agosto nesta cidade do estado aqui vizinho, na Virgínia. O concerto é gratuito e durante ele haverá caixa para recolher fundos destinados então às vítimas. Assim será no dia 24 de setembro, em que Ariana Grande será Andrew's Woman. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, so what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. O rapper Lil Wayne já está recuperado depois de ter sido hospitalizado no fim de semana. Wayne foi encontrado desmaiado num quarto de hotel onde se hospedara. O cantor, que sofre de epilepsia, conforme o próprio já revelara, sofreu várias convulsões. Não é a primeira vez que o rapper sofre uma convulsão. Apesar de sofrer de epilepsia, Lil Wayne diz que tudo se deve ao stress, excesso de trabalho e, claro, falta de descanso. Lil Wayne faz este mês 35 anos e, depois de ter entrado no mundo da música aos 9, soma já 5 Grammys. Na berra volta a estar Madonna. A rainha pop parece ter mudado de país. A cantora de Like a Prayer e La Isla Bonita mudou-se de malas e bagagens para Lisboa, melhor para os seus arredores. Diz que será em Lisboa que vai compor novas canções e também trabalhar no próximo filme Loved. A própria assim o diz em várias fotos que coloca no Instagram, onde escreve também: a energia de Portugal é tão inspiradora, sinto-me extremamente criativa e viva aqui. Estou ansiosa por trabalhar no meu filme Loved e fazer novas canções. Este será o próximo capítulo no meu livro. Ao certo, não sabe onde a estrela da música pop vai assentar a raiares. Fala-se de que está numa quinta nos arredores de Lisboa. Há dinheiro tem ela, como outras estrelas, por razões de privacidade, não o disse. A Papa Don't Preach, traduzido assim bem livremente: Papá, não me venhas com lições, Madonna. Lady Gaga constipou-se, pelo que cancelou os concertos que tinha programados. Diz ela que foi por ter cantado à chuva em Nova York. Então não havia ninguém com um chapéuzinho de chuva para proteger. Lady Gaga pediu desculpa, mas não se livrou das críticas que choveram dos fãs nas redes sociais. É que cancelou o show 2 horas antes dele começar. Enfim, coisas de estrelas, que também têm direito, claro, a estar doentes. Lady Gaga vai estar no Rio de Janeiro para um espetáculo na próxima semana, 15 de setembro. A diva saiu com o seu último trabalho, Joanna, em 2016, sobre o qual fez um filme Gaga, 5'2", acabadinho mesmo de sair. Milhões de razões, por certo. Forever be still, but you're giving me a million reasons. Give me a million reasons, giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. Need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even...
Obrigada, Ana. Agora sim, vamos conferir estes Top 10 de 2016. Love Yourself era o primeiro lugar em 2016, na primeira semana de setembro. Justin Bieber. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. E o segundo lugar de 2016 também era, adivinhem, Justin Bieber com Sorry. Mas não é Sorry que nós vamos ouvir. Em honra a Justin Bieber e pelo respeito a todos os fãs de outras músicas, Stressed Out, do 21 Pilots, é a nossa homenagem. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at their face saying wake up, you need to make money.
Acabamos de ouvir 21 Pilots com Stressed Out. Agora, quem é que estava em terceiro lugar na primeira semana de 2016, primeira semana de setembro? Quem era, quem era? One Dance. Era este One Dance? Quem é que não queria dançar com o Drake, hã? Huh? Pois é, Drake com o Wizkid e Kyla, One Dance.
Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Top 10 americano da voa portuguesa, a partir daqui do Washington DC. Eu sou a Mayra de La Salette. É sempre um prazer estar aqui deste lado a contar as tricas da música e a controlar o Top 10. Esta semana, como vos disse, não há grandes novidades, mas nós fazemos de tudo para que desse lado aí do telefone, do rádio, do computador, vocês possam ouvir uma boa música. E que tal relembrar, não é? Por isso, a primeira semana de setembro de 2016 está a ser honrada aqui, porque era bem variada. No quarto lugar, O Eterno Amor, de Drake. E Drake também entra nesta música. Work, de Rihanna.
To have you lurking. You make a like me and I like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams like the reason. You took my heart, all my keys and my patience. You took my heart, all my sleep as decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Never seen something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me happy, work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. Tell me about that work, work. Tell me about that why, 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 why. When you walk out, la, 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 la. When the cash from my touch.
Yeah, okay. You need to get done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come.
Boa música para dançar, hein? O Dan Brown do outro lado não para de mexer o corpo. Eu aqui também não. É espetáculo. Work de Rihanna fez muita gente abanar bem o corpito. E agora, quem é que estava em quinto lugar na primeira semana de setembro de 2016? Ele não, parece que nunca mais voltou. Já não o ouvimos há algum tempo. E enquanto vocês ficam a tentar adivinhar, falta dizer uma coisa. Já nos estás a seguir no Instagram? E no Facebook? No Twitter? No Snapchat? Já agora, dicas, boas dicas, peçam as vossas músicas. Basta falarem connosco pelo WhatsApp. É o +1 908 652 4584. +1 908 652 4584. E já chega de eu falar, já chega. Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake é o quinto lugar na primeira semana de setembro de 2016.
We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance.
E claro, se é top 10 americano, tem que ter música deste ano. Pois bem, Dan Brown já está ali a preparar os passitos de salsa. E porquê? Porque, claro, o primeiro lugar é nem mais nem menos de Daddy Yankee, Luis Fonsi, com remix de Justin Bieber. E o nosso Despacito, nosso eterno primeiro lugar aqui no Top 10 americano da Voa Português, que a partir de Washington é sempre um prazer. Já sabem, liguem-se a nós, estamos em todo o lado. Voa Português, Despacito.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tellin' me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui está o resumo das notícias a esta hora. O furacão Irma arrasou a costa norte de Cuba neste sábado e se aproxima da Flórida, onde milhões de habitantes foram avisados que precisam deixar as suas casas depois da tempestade matar 22 pessoas no Caribe e devastar onde passou. Ainda uma tempestade de categoria 5 quando chegou a Cuba nas primeiras horas deste sábado, o Irma enfraqueceu ligeiramente enquanto passou pela costa norte da ilha, derrubando cabos de energia, curvando palmeiras e causando grandes ondas. A velocidade máxima dos ventos caiu para aproximadamente 215 km por hora na manhã de sábado, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, colocando-o como uma perigosa tempestade de categoria 4, o segundo maior nível. 7 pessoas morreram num ataque do grupo jihadista Boko Haram ao acampamento de refugiados internos no nordeste da Nigéria, informaram neste sábado moradores e milicianos que combatem os rebeldes. Um integrante de uma milícia, Omar Kachala, declarou que membros do Boko Haram usaram na noite de ontem um lança-foguetes contra o acampamento de Ingala, no estado de Borno, fronteira com Camarões, onde se instalaram cerca de 80 mil pessoas. Myanmar criará na região noroeste do país acampamentos para receber os muçulmanos rohingyas deslocados pela violência, anunciou a imprensa oficial neste sábado, uma novidade desde o início da crise há 15 dias. A agência AFP escreve que a Organização das Nações Unidas fez um alerta na sexta-feira e um apelo à dirigente birmanesa Aung San Suu Kyi por uma mobilização após o número de muçulmanos rohingyas que fugiram para o Bangladesh nas últimas 2 semanas se aproximar de 300 mil. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente da FIFA Gianni Infantino lançaram hoje, sábado, a digressão do troféu da Copa do Mundo pela Rússia antes do torneio de 2018. Rodeados por centenas de jovens jogadores de futebol, Infantino e Putin revezaram para levantar o troféu da FIFA em suas mãos antes do começo da jornada de 123 dias e 26 mil quilómetros. O estado Luzhnik, que passou por uma construção de 5 anos, receberá a cerimónia de abertura e os últimos jogos da Copa do Mundo de 2018.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 9 de setembro de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Marcamos encontro para amanhã, domingo. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.